Bom dia. Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA relativa aos resultados do terceiro trimestre e dos primeiros 9 meses de 2014. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus o Sr. André Balbi, diretor-presidente, o Sr. Eduardo Ermida Moretti, diretor-vice-presidente de vendas e marketing, o Sr. Eduardo Feldman Costa, diretor-vice-presidente administrativo financeiro, e a senhora Doris Wilhelm, diretora de relações com investidores, e estão disponíveis também para a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes ainda os seguintes executivos: senhora Rosineide Ramos, gerente de planejamento e gestão, o senhor Carlos Miguel Javinski, gerente de controladoria, e o senhor Carlos Augusto Mostardeiro, gerente financeiro. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor André Balbi, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Balbi, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, claramente o resultado do terceiro trimestre dos 9 primeiros meses de 2014 ficaram aquém do desejado por essa administração. Diversos foram os esforços e ações realizados ao longo desse ano, visando a recuperação da performance da companhia. Mas, infelizmente, nós ainda não atingimos o estágio de desenvolvimento que pretendemos. Eu acho que cabe recapitular um pouco o histórico desse ano de 2014. Ao final de março deste ano, há 6 meses atrás, nós fizemos o refazimento das demonstrações referentes a 12 e a 2013. Naquele momento, ficou claro para a administração a real situação da companhia, onde se visualizou a fragilidade do modelo de negócio. Era um modelo de negócio que implicava em retrabalho, em produtividade, excessiva população fabril, uma linha extremamente extensa, com um nível de complexidade muito grande. Isso é março, final de março. Quando nós chegamos em abril, a gente visualizou no mercado norte-americano, mercado esse que nós temos extrema dependência, uma vez que 70% do nosso volume se destina a esse mercado, uma retração como não se via há muitos anos. Durante 5 anos, o mercado americano cresceu a passos largos e, ao longo desse ano, houve uma queda, queda essa sentida e já publicada por quase todos os nossos concorrentes, no caso, Ruger, Colt, todos eles estão elencando essa queda. Bom, fruto disso, sumiram da nossa linha de receita R$ 200 milhões. E esse é vamos dizer, um valor que, infelizmente, no curto prazo, nós não conseguimos encontrar nenhum ponto capaz de mitigar essa perda. Bom, nesse processo, o que que surge? Surge também um esforço da companhia de buscar ampliar novos mercados e novos negócios. Na área de exportação para outros países, nós, ao longo desse período, crescemos 40% em faturamento, como forma de tentar diminuir essas perdas, e buscamos dinamizar nossas linhas de produto, encontrando novos mercados e focando em novos equipamentos, como o caso da linha 840. Eu acho que esse recuo no volume de produção da companhia também foi muito importante, porque nós vimos a necessidade de ampliar os nossos processos de qualidade de produto. A qualidade de produto era um grande problema. Para isso, de forma a não termos mais produtos, vamos dizer assim, em dúvida no mercado, nós tivemos que reduzir fortemente o nosso passo de produção. Eu posso afirmar aos senhores que nós temos tido grandes conquistas em termos de produtividade. Do ponto mínimo de produção, de produtividade que nós atingimos, nós hoje já estamos praticamente no dobro desse ponto mínimo, mas ainda não é suficiente. Hoje, ao longo desse trimestre, o que nós vimos foi que a nossa linha de produção e a nossa linha de vendas caminham lado a lado, ou seja, nesse momento nós não estamos perdendo por falta de vendas, mas pela nossa incapacidade de produzir os produtos desejados a contento. Eu acho que talvez como alento o que a gente pode dizer é que o nosso mercado é um mercado sazonal e nós reajustamos nossos preços para o mercado americano. Com esse reajuste, nós já corremos os nossos distribuidores e percebemos uma forte motivação desses distribuidores pela colocação de pedidos. Já podemos então afirmar que a retração no mercado americano, ela é uma retração conjuntural e não estrutural, e que o ano de 2015, então, está preservado em termos de volumes, o que repõe aquela perda que nós sentimos ao longo desse ano de cerca de 200 milhões. Bom, muitas ações foram tomadas, nós fizemos redução de SKUs, redução dos nossos quadros, nós fizemos uma revisão, basicamente, quase todos os executivos da companhia, estamos revisitando processos. E, então, o que eu gostaria de deixar aqui nessa inicial é simplesmente que, nesse momento, é um momento importante de transição, onde a gente espera, agora, na virada do ano, alcançar um novo ciclo com o foco de retomar os fundamentos básicos da companhia e reduzir a complexidade, redimensionando o nosso processo industrial e cadeia de valor. Eu vou passar agora ao senhor Moretti, que vai nos brindar com a parte comercial da empresa.
Bom, obrigado, André. Bom dia a todos. Eu queria começar falando a minha apresentação sobre essa questão que o André colocou, sobre essa necessidade e o trabalho que a gente tem feito constantemente em reinventar os nossos processos. Acho que esse ponto que o André tratou é fundamental para os senhores entenderem. Nós estamos revisitando, e eu estou falando pela área comercial, mas isso vale para todas as áreas, a gente está revisitando praticamente todos os processos, visando basicamente otimização e modernização desses processos. A Taurus tem um momento importante. Na segunda-feira próxima, agora, nós estamos completando 75 anos. E nada melhor do que com 75 anos a gente está aí disposto a fazer toda essa revisitar os nossos processos para a gente otimizar a nossa empresa. No caso da área comercial, eu queria citar alguns pontos que a gente tem implementado já ao longo desses últimos meses, que são extremamente importantes para o futuro da companhia. Eu acho que um ponto fundamental foi a questão da inovação em novos produtos. Nós criamos um novo processo de desenvolvimento de novos produtos. Esse processo começou com a criação de uma área de marketing. Hoje nós temos uma área de marketing que tem o objetivo de olhar a demanda do mercado, as necessidades dos clientes e transformar isso em novos produtos. Então, nós vamos ter aí bons lançamentos para o próximo exercício. Eu vou falar um pouco isso lá na frente. Nós temos trabalhado incansavelmente na busca de novos serviços dentro da nossa cadeia. A gente acredita que nós podemos vender os nossos produtos, e eu estou falando basicamente da questão das armas, e vender também serviços aliados a isso, como manutenção, retrofit, treinamento, capacitação, etc., etc. Nós estamos montando aí um conjunto de produtos para agregar ao nosso produto básico. Tá? Um outro ponto importante, nós tivemos aí, nós como EED, como empresa estratégica de defesa, criamos a Taurus Defense. A Taurus Defense é uma área focada na identificação das necessidades dos clientes das Forças Armadas, e a gente já tem aí encontrado um conjunto de produtos para a gente lançar e produtos para a gente modernizar para esse cliente. Cabe destacar, nós temos na área de marketing trabalhado na renovação dos sites, com uma linguagem de comunicação mais moderna. Então, a gente quer, de novo, aproveitando 75 anos, revisitar todos esses processos de sites para a gente, como falei, modernizar aí a nossa linguagem. Eu acho que o ponto mais importante que a gente tem trabalhado, e estou reforçando as palavras do André, é a questão da confiança, da qualidade dos nossos produtos. Tá? A área comercial, que eu tenho aí o privilégio de estar liderando, está extremamente preocupada e trabalhando no sentido de a gente garantir produtos que atendem às necessidades dos nossos clientes no quesito qualidade. E a gente tem tido já melhoras, como o André falou, fundamentais, e hoje a gente tem uma tranquilidade que os nossos produtos atendem os quesitos de qualidade. Voltando aos 75 anos, eu queria comentar para os senhores que a nossa campanha de 75 anos vai estar baseada num slogan que a gente fabrica, a Taurus fabrica produtos que protegem pessoas. Todos os nossos produtos, sejam as armas, seja na linha de capacete e, por que não, na nossa linha de plástico também, são produtos que, em comum, têm a característica de proteger pessoas. Então, a gente vai usar muito aí essa... Vocês já podem ver no nosso material que foi disponibilizado esse slogan aí de produtos que protegem pessoas. Bom, indo um pouquinho para o mercado, eu queria reforçar vários pontos que o André falou. Começar a falar sobre o mercado americano, vocês sabem a importância do mercado americano para nós. O mercado americano em 14, em relação a 13, teve uma queda importante. E como o André bem falou, ao longo dos últimos 5 anos foram anos de grandes crescimentos e 14 foi um ano de retração. O mercado de 14 está muito próximo ao mercado de 12. Então, o que acontece? 2013 foi um mercado onde teve um pico de demanda muito alto. A boa notícia que eu gostaria de comentar, o André colocava agora, é que nós já estamos enxergando, a partir de outubro, ou seja, nesse último trimestre, uma recuperação do mercado americano. Se a gente olhar os NICS, desse mês, desse último mês que passou, outubro, o NIC de outubro já é maior do que os números de 13 e de 12. Os NICS, como vocês sabem, são os quando você vai comprar uma arma, a pessoa que vende arma para você tem que fazer uma análise, tem que ligar para o FBI, e o FBI dá aprovação da compra da arma. Então, é uma forma de garantir que a pessoa que está comprando é uma pessoa idônea. Tá? Então, por isso que a gente olha muito os NICS, para acompanhar o mercado, que cada compra que é realizada é feita uma consulta ao FBI pelo lojista, pelo distribuidor americano. Bom, então esse é o mercado americano. Eu acho que é extremamente importante essa questão do que a gente está enxergando para 2015 no mercado americano. Nós tivemos aí nos Estados Unidos há 2 semanas atrás, e já começando a discutir os pedidos para 2015, como o André falou, a gente fez uma política comercial, eu não diria bastante agressiva, eu diria uma política comercial atendendo à demanda do mercado. Então, nós estamos voltando ao mercado de uma forma que vai nos dar um retorno ao nosso market share original. Tão importante quanto a questão dos preços é a questão dos novos produtos. Nós levamos para o mercado americano para 2015 4 novos lançamentos. Né? Nós temos a pistola Curve, nós temos uma pistola TCP com wings, com asa, com asas para facilitar a operação da pistola, nós temos um revólver com um cão que você pode retirar o cão, removível. Quer dizer, tem um conjunto de novos produtos que foram extremamente bem aceitos pelos nossos clientes. Então, para reforçar o que o André colocou, a gente está extremamente otimista em relação a 15, em relação aos pedidos. Os pedidos já estão em casa, então a gente tem confiança aí que os números vão voltar. Depois, além dos Estados Unidos, a questão dos outros mercados de exportação, eu acho que isso é extremamente importante, o André reforçou também, nós temos vamos ter um crescimento de 40% no ano de 2014 na exportação para outros mercados fora dos Estados Unidos. A nossa estratégia desde o início é aumentar esses mercados mais do que o mercado americano, com o intuito de diminuir, nós nunca vamos reduzir 100%, mas diminuir a dependência do mercado americano. Então, a estratégia passa, como o André colocou, pela criação de novos mercados, aumento da força de venda, uma linha de produto específica para os diversos mercados, e a gente está vendo aí bastante, com bastante otimismo, esse mercado. Falando um pouquinho do mercado brasileiro, estou falando de armas, o mercado brasileiro esse ano deve ser flat em relação, estável, constante em relação ao ano anterior, então a gente tem aí uma manutenção do nosso share no mercado e a gente vê aí um mercado, como eu falei, o mercado flat. Na parte de capacetes, o mercado esse ano 2014 caiu. Se a gente olha o número de emplacamentos, teve uma queda aí na casa dos 7%, e nós estamos mantendo o nosso share, temos uma retração, mas a retração está muito ligada ao mercado e com a manutenção do share. Cabe destacar na linha de capacetes também, lançamento de novos produtos, nós fizemos repaginamos o nosso principal produto, que é o San Marino, tem apresentado aí vendas bastante importantes nos últimos meses. Então, a gente está bastante otimista com a nossa linha de capacetes. Né? Para finalizar, então, eu gostaria de comentar também esse ponto que o André colocou sobre realmente nós tivemos aí uma perda de 200 milhões de reais que contribuíram para os resultados do trimestre, o acumulado do ano, uma coisa pontual, e que a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores é que a gente está enxergando um 2015 bastante otimista em relação aos nossos números, à nossa demanda em todos os nossos mercados. Tá? Essas são as minhas observações. Eu queria passar a palavra agora para a Doris, a nossa diretora de relações com investidores, para discorrer aí sobre o nosso balanço.
Obrigada, Moretti. Bom dia a todos. Lembrando aí que tem uma apresentação com os principais números disponíveis no site, que pode ser acompanhado ao longo dessa conferência. Naturalmente, né, a consequência desses fatores apontados aí pelo Balbi e pelo Moretti impactam diretamente a nossa análise e discussão gerencial em cima das demonstrações financeiras, que é o impacto do desempenho contábil desses números. Basicamente, o terceiro trimestre, todos os detalhes estão no... Não vou me alongar especificamente no terceiro trimestre que está no release, mas o destaque maior seria aí dentro da receita líquida. Ela já começa, ainda cai naturalmente em relação ao mesmo período do ano passado, que foi bastante superior em desempenho, mas começa a cair proporcionalmente menos, né? Tanto no mercado interno. No externo também cai ainda, mas proporcionalmente menos que no acumulado do ano. E o destaque maior realmente é um aumento de 44% aí de exportação para outros países. Então, realmente se conclui que foi uma coisa bastante pontual com o mercado americano, que tende a ser recuperado. No lado da produção também já se nota um gradual aumento, trimestre contra trimestre, e de uma forma consistente, com cada vez menos não conformidade na produção e com todos os indicadores de produtividade crescentes e provavelmente consistentes, que é o que nós estamos perseguindo. Dentro da composição da receita, ainda mantemos a participação, né, armas importante, 70%, capacetes 23%, e tem se mantido em torno dessa participação. Houve um esforço muito grande de redução de custos, de despesa, reduzimos o CPV, mas naturalmente não na proporção suficiente para compensar a queda na receita. Na parte de capacetes, temos conseguido manter um share aí em torno de 46%. E na despesa operacional, mesmo com um grande esforço aqui de redução, tanto na despesa com administrativa e com vendas, tivemos uma série de gastos extraordinários recorrentes de todos esses eventos societários e a própria revisão dos processos, que terminamos tendo despesas extraordinárias com indenizações de rescisão, ao mesmo tempo consultorias e assessorias jurídicas que nos auxiliaram nesses eventos societários durante esse período. E, excepcionalmente, tivemos um impacto em outras despesas operacionais, esse é o destaque deste trimestre, que foi o lançamento de uma demanda judicial por um processo que estava com perda possível, passou a ser provável, que é a ação civil da Hunter Douglas contra a Votan Máquinas sobre uma cobrança de mútuo. É um financiamento de exportações, é muito antigo, de 2001, e a nossa controlada, a Taurus Máquinas e Ferramentas, ela aparece como polo passivo, né, porque ela alocava o parque industrial da Votan, e isso gerou uma provisão adicional de R$ 35 milhões nesse período. Passando agora, então, para a análise do acumulado no período dos 9 meses, eu vou falar resumidamente dos principais aspectos, sem entrar muito em grandes números, mas mais para entender que já na partida dos 9 meses, né, temos uma receita menor aí de 200 milhões. Isso está muito claro no gráfico da página 6 do release, que vocês podem acompanhar. As justificativas e explicações para isso já foram dadas aí pelo Moretti, pelo Bal. Isso gerou uma queda de quase 35% na receita e, consequentemente, perda de market share. Ganhamos quase 12 milhões aí com exportações para outros países, mas ainda é incipiente para compensar, mas é uma estratégia de ir diminuindo gradualmente essa dependência de um só mercado. E, de todo modo, é significativo, duplicamos, né, de 5% para 10% a participação na receita. Ganhamos na receita de armas, principalmente no mercado interno, que cresceu 8% já nesses 9 meses, contra o mesmo período do ano passado, destacando algumas regiões aí que nós tivemos vendas extraordinárias, né, como a região norte, sul e centro-oeste. Não compensou a perda, né? Houve uma perda de capacete de 6%, mas ainda assim é um movimento bastante importante e que, pela sazonalidade, tende a melhorar no último trimestre. No outros produtos, ficou uma queda acentuada, mas basicamente é o problema de comparabilidade, porque o ano passado, até novembro, eu tinha atividade de forjaria para terceiros, foi desativada e isso deixou de constar em outros segmentos. Então, não vai se repetir a comparabilidade no ano que vem, isso já acaba. Todos os esforços para redução de custos foram da ordem de 110,5 milhões de redução, ficou quase 25% menor que o ano passado, porém, novamente, não suficiente para compensar 227 milhões a menos de receita líquida consolidada. Tivemos, naturalmente, né, a improdutividade ainda pela não conformidade nesse período, volumes de produção menores, mas que vem sendo recuperados. Consequentemente, cai o lucro bruto e eu perco margem com esse resultado, né? Esforços também muito grandes na redução de despesa, com todas essas frentes aí que foram abertas, que o Balbo já comentou, né, diversas ações. Tivemos as despesas gerais com vendas administrativas 12% menores, ficando em torno de 16 milhões a menos. Isso basicamente vindo de 15% a menos em vendas e quase 9% em administrativas. Claro que o impacto em outras despesas operacionais dessas demandas judiciais geraram um acréscimo de quase 42 milhões. E além de outras despesas extraordinárias que houve nesse período. As despesas, então, ficaram acrescidas também, se fôssemos normalizar, né, ou seja, tirar indenizações trabalhistas, consultorias, assessorias, a própria ociosidade do período em produtividade sucata. Isso monta mais ou menos uns 57 milhões. Isso poderíamos dizer que é não recorrente e depois podemos fazer aí até um cálculo de EBITDA que ficou negativo como consequência em 7,9 milhões, que se eu eliminasse ou tirasse, né, como não recorrente essas despesas, eu teria tido um EBITDA de 42 milhões, ainda bastante inferior ao ano passado, mas já uma situação bem menos pior do que foi a geração negativa de caixa. Isso daria um EBITDA pro forma em torno aí de 42 milhões. A consequência final disso foi um prejuízo, né, de 124,8 milhões, que já fizemos essa desconstrução pelos comentários anteriores. Bom, cabe ressaltar também que nós buscamos nesse momento mostrar, né, outros fatores, além dos aspectos operacionais. Alguns aspectos societários impactaram de forma indireta a companhia, mas muito mais no sentido de que mobilizou muito a administração, a energia e todos os mecanismos que tivemos que preparar a companhia para divulgar ou para assembleias que ocorreram nesse período, né? Então, buscamos resumir isso, esses eventos societários, até como informativo para o mercado, né, compartilhar com vocês todas essas ações, né, que foram feitas. E isso eu dividimos aqui em seis blocos, né? O refazimento das DFs, que realmente foi um trabalho aí hercúleo, foram sete trimestres, né, que tiveram que ser refeitos, comentários de desempenho, balanço. Além disso, todas as providências subsequentes que foram feitas, né, para eliminação do parecer com ressalva e opinião adversa, formação do comitê especial independente e o parecer jurídico, naturalmente.
Senhoras e senhores, retomaremos a conferência dentro de instantes. Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Dentro de instantes, retomaremos a conferência.
Desculpe, tivemos um problema técnico aí, estamos retomando. Eu estava falando dos seis blocos que nós dividimos de impacto na companhia de diferentes eventos societários. O primeiro eu já havia falado, que é o refazimento das demonstrações financeiras, concluído em 28 de março deste ano. O segundo, aumento de capital de 67 milhões, que foi, tem a tabela com todas as entradas de recursos e os períodos aí, foram inúmeros avisos aos acionistas para o acompanhamento disso. Esse aumento de capital resultou numa mudança de controle e a Companhia Brasileira de Cartuchos, ao fim da homologação desse aumento de capital, que foi em 20 de agosto deste ano, passou a deter 52% das ações ordinárias. Ao longo desse período, também tivemos diversas alienações e aquisições de participações relevantes que foram sendo reportadas ao mercado. Também tivemos um terceiro bloco aqui, as debêntures, a emissão da terceira no valor de 100 milhões e a liquidação da primeira, além das assembleias que foram devidamente convocadas para a obtenção do waiver pela não liquidação antecipada, tanto pela quebra de indicadores financeiros, quanto pela mudança de controle que constava em algumas das escrituras ou de contratos. O quarto bloco aqui é o fato de a própria Companhia Brasileira de Cartuchos, quando teve intenção de participar do aumento de capital e de comprar em bolsa ações da Taurus, ela notificou o CAD, e essa notificação é datada de maio de 2014, e ao longo do aumento de capital, que foi concluído em 30 de junho deste ano, e outras entradas ainda em julho, houve uma suspensão dos direitos políticos até o julgamento final do CAD desse ato de concentração. E, portanto, apesar de ter 52% nas assembleias até o julgamento do CAD, a CBC poderá votar com 1,7% das ações com direito a voto, em função, basicamente, de ser a posição que ela detinha no momento da notificação. Além disso, o quinto bloco de eventos societários aí que impactaram a companhia foi a eleição de um novo conselho de administração, indicação de membros, né, dos comitês, constituição nova dos comitês, em função da renúncia de um conselheiro. Todos haviam sido eleitos por voto múltiplo em abril de 2013 e, por essa razão, ensejou uma nova eleição que também foi solicitada pelo processo de voto múltiplo. E, além disso, tivemos uma mudança de 7 para 9 membros e redução da remuneração média do conselho. O último bloco foi o cancelamento, a decisão, né, de cancelações em tesouraria, basicamente por um desenquadramento, né, para manter ações em tesouraria nós temos que ter reservas de lucros e elas ficaram abaixo, né, do que seria necessário para cobrir as ações em tesouraria. E, além disso, aproveitamos para deliberar e propor um grupamento de ações que será ainda proposto na Assembleia de 25 de novembro, que visa não só, né, deixar de ser uma PN Stock, como antecipar-se a uma nova regulamentação da Bolsa, que corre o risco, né, de ficar por um determinado tempo abaixo de R$1, podendo ser deslistada. Então, essa foi uma medida para a gente mudar essa situação da companhia. Então, resumidamente, esses foram os principais aspectos operacionais e societários que afetaram o desempenho da companhia neste período. Eu passo, então, agora a palavra para o Eduardo, que vai falar um pouco da gestão financeira.
Obrigado, Doris. Bom dia a todos. Então, passamos agora para alguns principais pontos do ponto de vista estritamente financeiro. Encerramos o terceiro trimestre com um saldo de caixa de aproximadamente 210 milhões, inferior ao saldo de 30 de junho em 27%, mas o que já faz parte de nossa estratégia de reduzir o elevado nível de caixa que a empresa vinha carregando em função do momento que estávamos passando e que acreditamos agora estar para trás. Dívida bruta, totalizamos 718 milhões de reais, com uma redução de 17% frente a 30 de setembro de 2013, de 861 milhões, com o que os senhores podem perceber que essa redução do caixa, do saldo de caixa, ele foi utilizado preponderantemente para pagamento de nossa dívida. Também tivemos uma liberação de recursos através da nossa gestão de capital de giro, né? Encerramos com um montante de 260 milhões em 30 de setembro, 11% inferior ao final do ano passado, 31 de dezembro, onde preponderantemente isso veio da redução dos nossos estoques de produtos acabados e em elaboração. O nosso saldo de empréstimos no curto prazo, ele performa 47% do total da dívida, num montante de 241 milhões, que basicamente nesse final de trimestre é coberto pelo nosso saldo de caixa, que é de 210 milhões de reais, o que nos dá uma certa tranquilidade para continuarmos em frente. O saldo de empréstimos de longo prazo, desta forma, ele perfaz 53% da nossa dívida total. A composição da nossa dívida é de 50% em moeda estrangeira e 50% em moeda local, onde temos quase que todas essas operações em moeda estrangeira cobertas por operações de hedge. Acho que é importante citar que nesse momento de instabilidade da taxa do dólar, a nossa empresa ela tem uma posição patrimonial confortável em relação à moeda estrangeira, porque basicamente todos os nossos passivos em dólar estão cobertos por ativos na moeda estrangeira, também em dólar. Dessa forma, nossa dívida líquida totalizou 508 milhões de reais, uma redução quando comparada aos 538 milhões do final do ano passado. Temos um saldo de debêntures de 133 milhões, onde ao longo do trimestre nós obtivemos um waiver, primeiro na segunda emissão, em função de não cumprimento dos indicadores financeiros, o que obtivemos já com bastante tranquilidade, e no caso da terceira emissão, não tínhamos a questão dos indicadores financeiros, porém, por precaução, solicitamos um waiver já na questão de alteração de controle acionário. Ainda como destaque final, comentamos que em 30 de outubro agora de 2014, reunião do Conselho de Administração, em decorrência dos desdobramentos desta ação judicial já comentada pela Doris, em que nossa controlada, Taurus Máquinas, está no polo passivo de uma ação promovida pela Hunter Douglas, nós temos uma negociação em andamento, e em função dessa negociação em andamento, conforme os valores que serão gerados nisso, que temos uma provisão de 35 milhões de reais para fazer frente a essa negociação, foi aprovada uma recomendação no nosso Conselho de Administração que temos a possibilidade de realizar uma capitalização de montante parecido ou similar a qualquer desembolso. Aqui eu acho que o recado claro é que continuaremos financiando as nossas operações tradicionais e eventos fora da nossa operação, fora do nosso dia a dia, contaremos com, buscaremos o apoio de nossos acionistas. Bom, essas foram as minhas considerações. Podemos iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Informamos que as perguntas estão limitadas às duas por vez.
Temos uma pergunta via web de um investidor, o senhor Sérgio, que pergunta como os senhores estão enxergando, o que os senhores têm de fatos mais concretos para esta retomada do mercado norte-americano.
Bom, senhor Sérgio, obrigado pela pergunta. Eu vou responder de uma forma bem simples essa pergunta, extremamente importante para nós. Na verdade, o mercado americano, como eu comentava, já mostra sinais pelo aumento das solicitações de NICs, que são, como eu comentava, são aquelas solicitações para o FBI de compra de armas, então a gente já vê uma melhoria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu comentava, nós tivemos nos Estados Unidos há duas semanas atrás um evento onde conversamos com praticamente todos os grandes distribuidores dos Estados Unidos e começamos já a preparar e preparamos já os pedidos para 2015 e esses pedidos ficaram acima da expectativa inicial que nós tínhamos, mostrando a retomada. O nível dos estoques nos Estados Unidos, apesar de alto, começam a reduzir, tanto nos distribuidores como nos dealers, então nós temos uma convicção que 15 será um mercado aí maior do que 12, tá? E maior do que 14, né? Não chegando ainda nos níveis de 13, mas voltando a números bastante importantes. Então, nós, mais uma vez, nós estamos bastante otimistas em relação ao mercado americano no ano de 2015.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
Temos outra pergunta pela web do senhor Carlos M. Silva. Ele pergunta, esse saldo de caixa que está na companhia, onde e como está investido e como os senhores têm tranquilidade no equilíbrio entre ativos e passivos em dólar. Senhor Carlos, Eduardo, o CFO da companhia que está falando, os nossos investimentos financeiros, eles são feitos em aplicações tradicionais, basicamente em CDBs de bancos de primeira linha, atrelados à taxa de juros, a DI, e com liquidez diária, né? Então, são aplicações bastante confortáveis. Quanto à questão de cobertura entre ativos e passivos dolarizados, nós mantemos uma política de verificação constante de equilíbrio entre ativos e passivos, e no caso de estarmos a descoberto, nós complementamos esse montante com operações de hedge, basicamente operações de NDF swap, que são aplicações bastante tradicionais no mercado, né? O que o mercado chama de plain vanilla, ou seria um arroz com feijão, não é? Em instituições parceiras e de primeira linha da empresa.
Novamente, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1.
Temos outra pergunta de investidor, senhor Guilherme, que pergunta o seguinte: a empresa tem uma participação na empresa Famastil. A empresa pensa em manter esta participação e o quão estratégico esse investimento é para a empresa?
Bom, senhor Guilherme, quem fala aqui é André Balbi. Nós temos hoje uma participação de 35% na Famastil, e essa participação é uma participação que nós consideramos não estratégicas. Para o momento, nós não estamos considerando o desinvestimento nessa participação, todavia, é claro que ela é analisada juntamente com o nosso pacote patrimonial para fazer frente à dívida no momento futuro. Mas nós, nesse momento, não estamos questionando essa possibilidade.
Tenho mais uma pergunta aqui da web, também de Guilherme, que a empresa, a pergunta dele é que a empresa está reduzindo pessoal, mas o gasto com despesas gerais e administrativas continua elevado, mesmo com o impacto, né, dessa provisão a mais que foi feita aí de 35 milhões. Então, o que se pode esperar aqui de despesa? Acho que é importante destacar aqui, e eu deixo isso separado, inclusive no release, é importante olhar as despesas operacionais apartadas do que é despesas gerais, administrativas e com vendas, e outras despesas operacionais que lá que estão as provisões para as demandas judiciais. Quando olhamos isoladamente as despesas com vendas e administrativas, se verifica que houve queda em ambas as despesas. E mesmo com essa queda, se eu eliminar o que não é recorrente, que é indenizações, consultorias, assessorias, há uma participação aí que vai voltar, uma participação aí inferior, inclusive, à histórica na receita, que é, digamos, o novo tamanho que a empresa quer ter em função dessa reestruturação que ela está tendo. Então, separando, só nesses 9 meses, tem 56 milhões aí de despesas extraordinárias que não se repetirão nas despesas operacionais.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Balbi para as considerações finais. Por favor, Sr. Balbi, pode prosseguir.
Bom, eu acho que para finalizar, é importante deixar claro que num processo de reestruturação como o nosso, ele tem um tempo de maturação. Como eu disse, na verdade, esse processo ele se inicia fortemente ao final de março e nós somos surpreendidos por uma queda da receita no mercado norte-americano logo a partir de abril. Mais importante, talvez, do que explicar os nossos números, o que ocorreu, é explicar o que está ocorrendo e como nós pretendemos deixar essa qualidade de números atual para trás. Então, eu queria listar as ações que estão sendo implementadas, né, iniciativas, para ampliar a nossa produtividade, eliminando a não conformidade e ampliando vendas e rentabilidade. Eu acho que nós falamos aqui de lançamento de novos produtos, falamos da revisão do mix de produtos para tirar a complexidade do nosso processo produtivo, elencamos aqui a redução do headcount, nós tiramos da nossa organização de outubro a outubro quase 1.400 pessoas e agora retornamos com um pequeno grupo que não chega a 200, justamente para fazer o ramp up, para aguentar o primeiro, a estocagem do, referente ao primeiro trimestre do próximo ano. Nós estamos revisando todos os nossos processos na área de produção, não só processos, como reposicionando as lideranças na área operacional e mudando basicamente todo o nosso quadro executivo. Nós implantamos a área de supply chain, que vai, na verdade, conduzir o processo de make or buy na companhia, buscando parceiros para terceirização de atividades que não sejam core na companhia. Nós criamos o sistema de planejamento de vendas e operações, o S&OP. Estamos num processo de melhoria do controle interno e dos sistemas de informação, que a gente acredita que culmina na reimplantação do ERP, quando então passamos a ter informação online, a tempo e a hora, que vai nos permitir tomar a decisão ainda melhor e mais contundente. Falamos da percepção clara da regularização dos volumes de vendas no mercado norte-americano e, com base nisso, eu acredito que essa administração prevê que essas medidas de reestruturação produtivas e financeiras em curso vão permitir reforçar os fundamentos da companhia e a melhoria dos níveis de desempenho, seja econômico, seja financeiro. É fundamental para nós ampliar a confiabilidade nos nossos produtos e, junto com os nossos clientes, deixar claro a nossa vinculação à qualidade. Portanto, os resultados das ações operacionais implementadas em andamento, nós acreditamos que vai surtir efeito no médio e longo prazo, onde a recuperação começará a dar sinais, acreditamos, a partir agora do final de 2014 e uma forma mais consistente e contínua a partir de 2015. Eu queria reforçar dois pontos. Primeiro é que essa debacle que nós temos sentido, ela foi muito fortemente marcada no mercado de armas. No mercado de capacetes, o que nós estamos vendo simplesmente é uma oscilação completamente compatível com os níveis macroeconômicos. E queria deixar claro o seguinte, que o mercado de armas, salvo todas essas não recorrências, é um bom negócio. Nós acreditamos nisso e estamos trabalhando para que novamente nós possamos recuperar nossa produtividade, o nosso output e o nosso nível de remuneração. E agradecer a todos. E aqui me despeço. Obrigado.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.